vai, vai subir. Isso é Papo de Folia, com apresentação de Patrícia Aldi.
Olá, 29 de janeiro e está no ar mais um Papo de Folia. Já falamos aqui sobre compositores, sobre os preparativos para o desfile das escolas de samba na Sapucaí, mas não dá para falar de carnaval sem falar de uma parte tão importante quanto os blocos de rua, né, que proporciona tanta alegria e tanta facilidade, né, de acesso a essa alegria, como é o que acontece com os blocos de rua do Rio de Janeiro. É, e hoje a gente vai falar sobre um bloco de grande importância, né, no carnaval aqui do Rio, que é o Bola Preta. E para conversar com a gente, para explicar um pouco, né, da importância desse bloco e da relevância, está aqui com a gente Pedro Ernesto Marinho, presidente do Cordão da Bola Preta. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E a gente começa perguntando o seguinte: o Cordão da Bola Preta é um dos maiores blocos, né, do Rio de Janeiro. São 102 anos, né, um bloco bastante antigo. E a sua história no Bola Preta já se vão mais de 40 anos. Como que é isso para você? Isso se renova a cada ano, né, essa permanência, esse ânimo para continuar construindo, né, realizando? Como é que é isso para você? Explica um pouco para a gente.
Bom, o Cordão da Bola Preta tem uma representatividade muito grande na minha vida, né? As pessoas, sim, até me perguntam, né, se tive algum antepassado na história do Bola Preta. Na realidade, eu não tive. Se teve, eu não tenho conhecimento. Mas, na realidade, o Bola Preta entrou de uma maneira assim, muito avassaladora, né, na minha vida. Eu era jovem, vim do interior do estado do Rio, sou de Itaucara. E quando cheguei aqui no Rio, quando comecei a dar os primeiros passos, conhecer um pouco que era o Rio de Janeiro.
Você veio para o Rio por algum motivo?
Trabalhar, profissional. Trabalhar, estudar, profissional, e trabalhar, né? Então eu já estava trabalhando aqui na cidade, ali próximo à Praça Mauá. E numa sexta-feira eu fui a um jogo no Maracanã, né? E quando acabou o jogo, eu resolvi esticar, né? O jogo acabou tipo 11 horas da noite, eu resolvi me divertir um pouco. E quando cheguei aqui na Cinelândia, né? Cinelândia que a gente tem muita saudade, né? Cinelândia dos tempos de ouro. Eu, na época, a mão do trânsito era exatamente como está agora, né? Era no sentido Lapa. E eu saltei ali em frente ao Teatro Municipal e a minha intenção era vir por uma casa de shows que tinha aqui na Senador Dantas, que não existe mais há muitos anos, que era Capelão, que tinha shows de música de cantores antigos, cantores de boleros, né? Enfim. Aí eu saltei. Quando eu saltei, eu ouvi, né, de imediato o som, né, do samba no Bola Preta. Sabia que era o Bola Preta, porque eu já havia passado ali, né, e o Bola Preta tinha uma identificação. O Bola Preta, além de ter um letreiro luminoso exatamente na quina do prédio,
chamava
atenção, quando tinha evento, a bandeira do Bola Preta era hasteada desde as primeiras horas da manhã.
Ah, sim. E já gerava uma identificação.
Exatamente.
Né, de longe.
Aí quando eu vi aquele samba e tal, né, eu resolvi entrar no Bola Preta. Então, entrei numa fila e tal, comprei ingresso, subi, né? E a partir dali o Bola Preta entrou na minha vida, porque eu gostei tanto do samba, do ambiente, enfim, de tudo. E foi assim, uma paixão à primeira vista, né? Entre 86, eu fui diretor entre 83 e 86. Depois eu fui obrigado a me afastar um pouco do Bola Preta, porque estava interferindo na minha vida profissional. Então eu preferi me afastar, vim aqui eventualmente.
Porque, apesar de todo o seu convívio, né, nesse meio, é uma atividade paralela.
Exatamente, exatamente. E aí o que aconteceu? Quando foi em 2002, eu recebi um convite para assumir a vice-presidência social. Aí foi até uma coincidência, impressionante a vida, né? A coincidência porque eu estava me aposentando E a empresa que eu trabalhava também estava encerrando as atividades aqui no Rio, ficando só em São Paulo.
Houve essa coincidência.
E aí, entre 2002 e 2007, eu fui vice-presidente social, fui vice-administrativo e tal, e tinha essa coisa, né, quase que um sonho, né, de rapaz, de ser presidente do Bola Preta, isso desde quando eu entrei, né, em 1974. E peguei já sabendo o seguinte, estou entrando, mas a qualquer momento vai bater o oficial de justiça aqui e vai despejar a Bola Preta. E eu assumi em 1º de junho de 2007, no dia 22 de janeiro de 2008, o Bola Preta foi despejado da sede tradicional, 58 anos. Essa sede foi comprada em 1947 pelos ainda fundadores, mais alguns que já tinham chegado, e lamentavelmente, eu diria que por mudanças de costume da nossa cidade e também por falhas de visão dos administradores, a gente perdeu um patrimônio riquíssimo, né? E até, lógico, né? Fisicamente muito dinheiro, né? Milionário. Mas eu acho que muito mais de sentimentalismo. Né?
Vencendo essas dificuldades todas, hoje qual é ainda a maior dificuldade para colocar o bloco na rua?
Porque no momento que o carnaval de rua cresceu de tamanho, cresceu muito, né, a partir dos anos 2000, e a gente tem até que agradecer, bater palma para o carnaval ter aumentado de tamanho, porque isso facilitou o Bola Preta, na hora que o Bola Preta foi bater lá na porta do governador pedindo socorro, né? E, então hoje a dificuldade qual é? Porque você vai fazer um evento, você nunca espera um número menor que de 1 milhão de foliões, normalmente dá mais. Ano passado deu 700 mil, de acordo com a previsão oficial, porque foi um sábado que choveu o dia inteiro, entendeu? Então realmente muita gente influencia. Não vai, influencia, com certeza.
Porque quando chove tudo fica mais tumultuado, por uma quantidade de pessoas tão grande como é aqui o Bola Preta. Eu já vim uma vez e fiquei... Assim,
não, e outra coisa, né?
Gente.
Carnaval combina com sol, né? Carnaval
combina
é igual
com
praia,
sol,
com sol.
Exatamente.
E então você vê, você para colocar hoje o Bola Preta na rua, você tem que ter no mínimo aí 4 trios elétricos. Aí cada trio elétrico você tem uma contratação de produtores. Entendeu? Segurança. Então
é
uma estrutura muito grande. Então a gente.
Vocês conseguem ter essa estrutura toda realmente para essa quantidade de gente ou sempre fica um pouco.
Não, a gente não abre mão da estrutura.
Felizmente
a gente tem aí os parceiros, tem anos que a gente tem mais parceiros, tem anos que tem menos parceiros, mas a gente tem conseguido fazer o dever de casa direitinho, sempre fazendo grandes eventos, porque o desfile do Bola Preta é esperado praticamente um ano, né? Quando acaba o desfile de um ano, o pessoal já está pensando no desfile do ano seguinte. Porque
segue a regra da escola de samba, né?
Exatamente. Na realidade, o que o Bola Preta representa para as pessoas, principalmente as mais humildes? É o momento de eu brincar o carnaval que meu pai falava, que meu avô falava, que minha mãe ensinava e tal.
O tempo de existência da Bola Preta pegou diversas gerações.
Muitas. E o Bola Preta não mudou a maneira de ser. Esse, inclusive, é o segredo, porque... No final dos anos 90, algumas pessoas achavam que o Bola Preta tinha que mudar, que o Bola Preta tinha que se atualizar, tinha que tocar funk e tal. E teve um ano que teve um presidente que teve a triste e infeliz ideia de mandar a banda tocar funk. O que subiu de lata e pedra de gelo em cima dos músicos foi uma festa. Então prova que a tradição manda, entendeu? E a gente não pode fugir da tradição, nós temos que continuar tocando marchinhas, sambas tradicionais, né? Lógico, a gente também envereda aí por Tim Maia, por Vando, Jorge Benjó.
Acho que essa variedade...
Mas tudo em ritmo de...
Valor, né?
Mas tudo em ritmo de carnaval bacana, né?
Dentro daquela identidade do
Exatamente, povo, né? Não pode fugir.
Não pode perder isso, porque aí acaba... Você tem assim, alguma novidade para esse ano? Você pode adiantar para a gente alguma coisa que...
Não, essa pergunta é até uma pergunta que se repete a cada ano, né?
Se repete, né? Porque o povo também sempre fica ali, né? E agora, né? O que, que vem? Será que vai tocar muito funk nessa dessa
não,
vez?
Não, não. A gente vai continuar na mesma linha. Os marchinhos, os sambas tradicionais, sambas em rede de sucesso. Inclusive, a nossa banda está ensaiando previamente para no dia fazer uma grande apresentação. É um momento máximo, né? É a nossa glória, nosso auge é exatamente ali o desfile no sábado de carnaval, né?
Vocês fazem ensaio aberto assim? Vocês...
Não, não é porque nós temos...
Aberto para o público?
Não, nós achamos, a gente conversou e o nosso produtor musical, ele achou que não era legal fazer os ensaios abertos, mas só que, por exemplo, a gente nas feijoadas, a partir do mês que antecede o carnaval, tipo assim, as últimas 3, 4 feijoadas, tem a apresentação da banda. Quer dizer, na realidade, vira até um pré-carnaval, né? Porque é a maneira da gente manter também a nossa tradição e comprometimento.
Sim. Quem quiser participar do Bola Preta, como é que faz? É só chegar, é só...
O Bola Preta é democracia, né? Bola Preta não tem essa coisa de regra. As pessoas até perguntam, mas sou obrigado a comprar camisa? Não. A gente pede sempre às pessoas o seguinte, ó, vai pro Bola Preta, não só pro Bola Preta, mas vai sair de casa, vai para um evento, vai para um desfile de um bloco, enfim. Tem que ir com o coração aberto, a mente tranquila, sempre lembrando que você tem que respeitar o seu semelhante, tem que praticar o não é não, tá entendendo? Não é não. Respeitar o... Exatamente. Respeitar o público, entendendo? Respeitar o patrimônio público, porque o Bola Preta, com a sua longa história, ele não pode achar bonito as pessoas subirem em monumentos, em estátuas. E, então, isso aí é uma coisa que a gente... Se preocupa muito e orienta.
E conscientizar o povo também, né?
Lógico.
Porque uma bebida para lá, uma bebida para cá e acaba que...
É porque não... Já perde um pouco. A verdade é a seguinte: não existe carnaval sem cerveja, não. Né? Sem bebida.
O carnaval com sol e sem cerveja.
É. Agora, o mais importante nisso tudo é a gente ouvir, né, dos órgãos de segurança, que quem dera que todos os blocos fossem iguais ao Bola Preta. Né? Escutei isso até semana retrasada lá no Palácio Guanabara. O subcomandante da Polícia Militar, ele falou, ó, se todos os blocos fossem iguais no Bola Preta, a gente quase que nem ia precisar deslocar policiamento de outras atividades para tomar conta. Porque ele falou, o pessoal do Bola Preta é diferenciado, eles bebem muito, mas não criam banzé, entendeu?
É
tudo tranquilo.
Familiar,
é muito familiar,
muito familiar. Familiar. É isso aí, Pedro. A gente está chegando ao final aqui do Papo de Folia. Queria agradecer imensamente aqui a sua presença com a gente.
Eu que agradeço.
Né, por dar essa explicação aí toda de como que é o processo, né, esse processo todo que não é simples, né?
É bem árduo
e complexo. E a gente espera que o Bola Preta seja sucesso aí mais esse ano
Deus quiser.
E muitos outros. E é isso, o Papo de Folia fica por aqui. Não perca que semana que vem tem mais. Te espero lá. Até lá!